está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, Brasil soberano.
Governo publica medida provisória com plano que vai socorrer empresas exportadoras afetadas por tarifas dos Estados Unidos.
Serão 30 bilhões de reais aplicados em empréstimos, adiamentos de impostos e fortalecimento do seguro para exportação.
O presidente Lula diz que negociações e abertura de novos mercados são apostas para longo prazo.
A gente quer negociar, a gente quer vender e quer comprar para os Estados Unidos e para todo mundo.
E no primeiro semestre, o país bateu recorde de movimentação de cargas nos portos, 653 milhões de toneladas.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre os principais destinos e produtos que foram responsáveis pelo crescimento de 2% no setor.
Ele também vai falar sobre os investimentos nos terminais aeroportuários e o crescimento do fluxo de turistas estrangeiros.
Você vai ouvir também Economia Solidária.
A conferência nacional realizada em Brasília reúne representantes da sociedade civil e governo para discutir políticas voltadas para o cooperativismo e associações produtivas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo divulgou hoje o Plano Brasil Soberano, destinado a socorrer as empresas afetadas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil.
O plano traz medidas como crédito para as empresas, adiamento de pagamentos de impostos e o fortalecimento do seguro para exportações.
Mais cedo, nós conversamos com a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou a divulgação do plano e explicou os detalhes. Vamos ouvir.
Oi, Márcia. Entre as ações anunciadas pelo governo, está a abertura de uma linha de crédito no valor de 30 bilhões de reais. Como é que vai ser feita a concessão desse crédito?
Olha, Mariana, a linha de crédito será operacionalizada pelo Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A prioridade será para as empresas mais afetadas e aquelas de menor porte, mas só terão acesso ao crédito quem mantiver os empregos. As regras para o acesso ao crédito e o prazo para a manutenção dos empregos serão definidas nos próximos dias, como explicou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo.
Vamos trabalhar na divulgação dessas outras questões, como, por exemplo, a elegibilidade, a priorização, a manutenção de emprego, para contemplar de maneira diferente quem é afetado de maneira distinta.
Ô Márcia, e que outras medidas de socorro às empresas afetadas a gente pode destacar?
Olha, o governo também pretende ajudar essas empresas por meio de compras governamentais. Na prática, parte da produção que seria vendida aos Estados Unidos, de alimentos como manga e pescados, por exemplo, poderá ser comprada de forma simplificada pela União, estados e municípios e utilizada em programas sociais, como explicou o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan.
Antes que estraguem produtos que estavam prontos para serem despachados para os Estados Unidos e incluírem esses produtos nos restaurantes, na rede de restaurantes populares, para alimentação no sistema prisional ou nos hospitais públicos ou na merenda escolar.
E o governo também está atento aos pequenos exportadores, né, Márcia?
Sim, Mariana, e por isso a medida provisória também prevê aportes adicionais aos fundos garantidores. Esses fundos são usados por bancos e seguradoras como garantia em operações e protegem o exportador contra riscos como cancelamento de contratos. Ao todo, serão 4 bilhões e meio de reais para os fundos garantidores do comércio exterior, para investimentos e de garantia de operações. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida vai estimular principalmente os pequenos exportadores.
Garantindo o pequeno e o médio exportadores, que hoje se sentem inibidos de exportar porque não têm a garantia de que vão receber. Nós vamos dar a todo o setor interessado em exportação, né, condições de se mobilizar em busca de novos mercados.
Mariana, outra medida é a prorrogação do uso do sistema do drawback pelo prazo de um ano. Esse regime suspende o pagamento de tributos que são cobrados sobre insumos importados para utilização em produtos que são depois exportados. Uma outra ação é o adiamento do pagamento de tributos federais nos próximos 2 meses para as empresas mais afetadas pelo tarifaço. Uma das medidas destacadas pelo vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, é a ampliação do Reintegra, o programa que devolve parte dos tributos federais pagos na cadeia de produção de bens exportados por micro e pequenas empresas, passa a contemplar também médias e grandes companhias. Alckmin detalhou a medida.
Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas vão ter 6% e todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação.
Márcia, e o que disse o presidente Lula depois desse anúncio?
O presidente Lula disse que, além de proteger as empresas e os empregos no Brasil, o país vai continuar tentando negociar com os Estados Unidos e também ampliar a busca de novos mercados para ampliar as exportações brasileiras.
A gente quer negociar, a gente quer vender e quer comprar para os Estados Unidos e para o resto do mundo. A gente vai tentar fazer o que tiver no nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco. E nós vamos ter que procurar outros parceiros.
Márcia, e os empresários? Como é que eles receberam o anúncio dessas medidas?
Olha, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, destacou que o setor aprova e apoia as medidas anunciadas pelo governo federal. Ele também defendeu a abertura de mercado com acordos bilaterais com outros países.
Como já está sendo feito, dá muito mais ênfase aos acordos bilaterais. Se for com o Mercosul, ótimo. Se não for com o Mercosul, vamos fazer acordos bilaterais, porque é aí que nós vamos abrir oportunidades de mercado.
A medida provisória apresentada pelo presidente Lula será enviada ao Congresso Nacional e deve ser votada num prazo de até 120 dias. Mariana.
O volume transportado nos portos brasileiros bateu um recorde. Foram 653 milhões de toneladas no primeiro semestre.
Responsável por 95% do comércio internacional brasileiro, os portos tiveram um crescimento de 2% na movimentação de carga.
E os brasileiros também estão viajando mais. Mais de 61 milhões de passageiros passaram por voos domésticos e internacionais por meio da aviação comercial também no primeiro semestre.
Para falar deste e outros assuntos, conversamos agora por telefone com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer falar com você na noite de hoje, a todos, falar com todos os ouvintes da Voz do Brasil e conversarmos sobre esse momento que vive o Brasil, sobretudo um momento muito importante de crescimento, de geração de emprego e renda, um momento que o Brasil sai do mapa da fome. Então, nós estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo no Brasil, sobretudo em obras de infraestrutura e melhorias na qualidade de vida do povo brasileiro.
Pois bem, ministro, vamos começar falando sobre os portos brasileiros. O volume transportado chegou a 653 milhões de toneladas no semestre. A que o senhor atribui esse número recorde? E já há uma estimativa do impacto das tarifas americanas sobre esse volume?
Olha, primeiro celebrar que nesses 2 anos e meio do governo do presidente Lula, os portos públicos e privados brasileiros cresceram a média de 5%. Nós tivemos agora, nesse primeiro semestre, o melhor volume de movimentação da história em toneladas. 653 milhões de toneladas movimentadas nesse primeiro semestre. Isso dialoga com a agenda do desenvolvimento do setor portuário brasileiro, com o crescimento do agronegócio, com o crescimento da proteína animal, com o crescimento de minério de ferro, com o crescimento de muitos produtos brasileiros que estão sendo exportados para o mundo. E mais do que isso, o Brasil, nesses últimos 2 anos e meio, sobre a liderança do presidente Lula, abriu quase 400 novos mercados. Então, na medida que nós temos novos mercados, são novas exportações, mais movimentação nos nossos portos, mais movimentação nos nossos portos significa mais crescimento nos portos brasileiros e, sobretudo, uma maior geração de emprego e renda. Vou lhe dar um dado importante. Por exemplo, o porto de Itajaí, no governo anterior, o porto estava fechado. É o porto que fica em Santa Catarina. Nós reabrimos esse porto e agora, no primeiro semestre, nós tivemos um crescimento de 1.500% em relação aos anos anteriores. Então, esse porto, por exemplo, está movimentando carros da BID, gerando mais de 1.000 empregos diretos e indiretos e retomando a cadeia produtiva da região. Isso dialoga com a carteira de investimentos que nós estamos trabalhando nos nossos portos brasileiros. Para você ter uma ideia, por exemplo, Mariana, a Lei dos Portos, que é a Lei 12.815/2013, ela foi criada no ano de 2013. De 2013 até 2022, nós tivemos 41 leilões no Brasil, com investimentos de 6 bilhões de reais. Em 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer 60 leilões com investimentos de mais de 40 bilhões de reais. Ou seja, é o maior volume de concessões portuárias da história do Brasil. Nós estamos preparando não só a infraestrutura do Porto de Santos, mas estimulando o fortalecimento dos portos do Norte, do Nordeste e do Sul para fortalecer o setor portuário e a economia brasileira.
Agora, ministro, quais são os principais destinos dessas cargas, uma vez que o Brasil cresceu também em número de contêineres, né, enviados?
Exatamente. Nós tivemos no ano de 2024 um crescimento no setor de contêineres em mais de 15%. A gente está tendo hoje um grande crescimento para a Ásia, para a Europa, que isso é muito estratégico para o Brasil. E a gente espera que a gente possa ampliar cada vez mais essa agenda de fortalecimento da política internacional, que é a política globalizada, que é o multilateralismo que a gente tem trabalhado, porque hoje a gente vive numa economia globalizada. A gente teve nesses últimos 2 anos um grande recorde na balança comercial do Brasil. Por 2 anos o Brasil teve, em média, 80 bilhões de superávit na balança comercial, um grande crescimento no agronegócio brasileiro. Isso significa dizer o quê? Que o mundo já observa o Brasil como supermercado do mundo. As pessoas querem comprar frutas, as pessoas querem comprar café, o mundo quer comprar outros ativos como minério, querem comprar carne, querem comprar frango, querem comprar carne de porco, querem comprar carne de cordeiro, que é a carne de carneiro. Então a gente tem grandes ofertas, a exemplo da laranja, a exemplo da soja, a exemplo de muitos ativos que a economia brasileira tem, como a cana-de-açúcar, para fortalecer o setor sucro energético brasileiro. Então, o mundo procura o Brasil, cada vez mais querendo comprar do nosso país. Isso tem já gerado um fortalecimento dos portos públicos brasileiros.
Agora, ministro, vamos falar do crescimento de 10% da aviação civil brasileira no primeiro semestre. Foram 61 milhões de passageiros transportados. Quais ações foram realizadas para chegar nessa marca histórica de passageiros?
Olha, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2023, no ano de 2022, o Brasil tinha tido 98 milhões de passageiros. Para você ter uma ideia, em 3 anos do governo do presidente Lula, nós podemos chegar a 128 milhões. O governo do presidente Lula vai incluir mais de 30 milhões de brasileiros viajando pelo país. Nós tivemos nesse primeiro semestre do ano um crescimento em 10% na aviação do Brasil. Então nós estamos fortalecendo as nossas companhias aéreas, a gente está gerando uma ação de crédito para que as companhias aéreas possam comprar mais aviões. A gente está numa expectativa de ampliar cada vez mais o turismo internacional. A expectativa é que nós tenhamos esse ano um crescimento em mais de 10% na aviação internacional, um crescimento em mais de 10% na aviação doméstica, em mais de 5% na aviação doméstica. E o que é que isso significa? Mais movimentação no turismo de negócios e no turismo de lazer. E a cada 4 turistas que chegam à cidade, é um emprego que é gerado para a população brasileira. E eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, defendo o Pé de Meia, o Minha Casa Minha Vida. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas.
É, ministro, e inclusive tem tido aí também um investimento nos próprios terminais, né, aeroportuários. Foi inaugurada hoje uma sala multissensorial para passageiros neurodivergentes no aeroporto de Brasília, e a gente tem também uma campanha aí para combater assédio nos terminais, que também foi lançada essa semana. O senhor pode falar um pouco mais para a gente dessas iniciativas?
Olha, a gente está trabalhando com 3 agendas prioridades na infraestrutura do setor aeroportuário brasileiro. Primeiro é o programa Ampliar, que visa fortalecer a aviação regional do Brasil, para que a gente possa estimular cada vez mais a malha aérea viária regional, sobretudo com o crescimento do turismo e com o crescimento do turismo de negócio, do crescimento do agro, o crescimento de várias indústrias que estão sendo feitas em várias regiões mais interioranas do Brasil. Então, olhar para a aviação regional, ele é muito importante. Segundo, a gente espera, já de investimentos contratados, investimentos de 5 a 10 bilhões de reais em aeroportos, sobretudo das grandes regiões metropolitanas do país. A exemplo de investimentos no aeroporto de Guarulhos, a exemplo de investimentos em aeroporto de Congonhas, investimentos no aeroporto do Recife, aeroportos de Fortaleza, do Rio de Janeiro, investimentos no Santos Dumont, no Galeão. A gente está priorizando essa carteira de investimentos nos grandes aeroportos do Brasil, investimentos que podem chegar a 10 bilhões de reais. E terceiro, olhar também para acessibilidade. A gente está tendo um olhar para a gente poder fazer um trabalho, e hoje eu fico muito feliz, falo isso não só como ministro, mas falo como cidadão brasileiro. Hoje nós lançamos aqui, inauguramos mais uma sala multissensorial aqui no aeroporto de Brasília, que são salas temáticas para crianças com autismo. E a gente sabe que os aeroportos brasileiros existem muitas vezes grande concentração de pessoas. Então a gente criou esse programa, o programa de salas multissensoriais para pais e mães e crianças atípicas que precisam de um apoio, de um ambiente mais especial nos aeroportos brasileiros. Tanto é que nós criamos essa sala multissensorial, que é uma sala especial para atender as crianças e as pessoas que têm espectro autismo ou que têm, naturalmente, alguma necessidade de uma atenção especial. Então, a nossa meta é que, nesses próximos 2 anos, todos os aeroportos das capitais brasileiras tenham salas multissensoriais para atender todas as nossas crianças e pessoas com espectro autista. E vou lhe dar um dado. Hoje, a cada 36 crianças que nascem no Brasil, uma nasce com autismo. Então, é por isso que a gente precisa ter um carinho e um olhar pedagógico para essas crianças e essas pessoas que merecem o compromisso e o comprometimento do poder público e o poder privado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Muito obrigado, ministro, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Amigo, eu que agradeço. Parabéns a você, Luciano, Mariana, pelo trabalho. Sempre que convidado, nós estaremos à disposição. Estou muito animado com o momento que vive o Brasil. O Brasil vai dar certo, é um movimento de crescimento e um movimento de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
O presidente Lula participa agora, nesse momento, da abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. A repórter Luana Karen está lá, traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Até o próximo sábado, cerca de 1.200 pessoas vão debater políticas públicas na Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária em Lusiânia, no estado de Goiás. O objetivo é recuperar a participação social na formulação de políticas públicas na área, além de consolidar propostas para a construção do segundo Plano Nacional de Economia Popular e Solidária. A última edição da conferência ocorreu há mais de 10 anos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, comemorou o resgate da conferência e desse modelo econômico centrado na solidariedade.
É uma ação de cooperação, de fazer junto, de sobreviver conjuntamente e de produzir pela inteligência do nosso povo e da nossa gente. A gente vive aqui o momento de resgate da economia solidária.
A economia solidária reúne um conjunto de práticas baseadas na colaboração, onde trabalhadores se organizam para produzir, consumir e trocar bens e serviços de forma justa e equitativa. É o caso das cooperativas e associações de produtores, por exemplo. Vale lembrar que essa conferência nacional é resultado de um processo de mobilização que percorreu todo o país. Foram realizadas mais de 200 conferências nos estados e municípios ao longo de um ano, reunindo cerca de 15 mil participantes. E o governo vem implementando uma série de políticas públicas para fortalecer o setor. Entre as iniciativas, destaca-se o programa Polsinger de formação, que selecionou 500 agentes territoriais com a missão de apoiar e expandir os empreendimentos solidários. Além disso, foi retomado o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários para ajudar na formalização das iniciativas e no acesso a políticas públicas. Luciano e Mariana.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, informou em nota agora há pouco que o governo federal vai debater com o Congresso Nacional o tema da regulação das plataformas digitais.
Segundo a ministra, foram fechadas propostas que buscam aumentar a proteção dos cidadãos brasileiros no ambiente digital e promover a concorrência econômica.
O governo vai discutir o tema com o Congresso Nacional para responder à demanda da população brasileira por impor mais responsabilidade às plataformas digitais e garantir um ambiente digital seguro.
Ainda de acordo com a ministra, há tema muito urgente, a segurança das crianças e adolescentes.
O governo federal entende que no Congresso já há projetos em condição de serem votados, como o PL 2628, do senador Alessandro Vieira, relatado pelo deputado Jadiel Alencar. O PL tem amplo apoio na casa, conta com o apoio do governo e demanda apreciação imediata pela Câmara.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está monitorando as ações do governo federal para imigrantes, refugiados e apátridas no Brasil. Atualmente, o país tem cerca de 1 milhão de imigrantes e mais de 156 mil refugiados. Entre os problemas identificados na auditoria, o relatório da fiscalização destaca dificuldades de acesso ao sistema de ensino. O ministro relator do processo no TCU, Bruno Dantas, comentou os resultados.
Com relação às recomendações direcionadas ao MEC, destaco a ausência da identificação de demanda extraordinária por vagas em creches e na educação básica, em especial na educação infantil, para migrantes, refugiados e apátridas, o que impossibilita o planejamento de ações para ampliar o acesso à educação por parte dessa população.
O número de pedidos de refúgio cresceu 16% em 2024. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal elege novos presidente e vice que vão assumir os postos em 29 de setembro.
Dois indicados ao Superior Tribunal de Justiça são aprovados pelo plenário do Senado Federal.
Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa por investigar candidatos para admissão em emprego.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal elegeu hoje os novos presidente e vice-presidente da Corte.
Quando o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deixar a presidência no fim de setembro, vai assumir o cargo o ministro Edson Fachin. Na vice-presidência vai estar o ministro Alexandre de Moraes. Mais informações com Neto Costa.
Em sessão plenária, o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, cumprimentou afetuosamente o ministro Fachin pela eleição.
Considero pessoalmente e institucionalmente que é uma sorte do país poder, nesta conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Vossa Excelência conduzindo o tribunal.
Pela tradição, a presidência da Corte é ocupada pelo ministro mais antigo, que ainda não ocupou o posto. Após o anúncio, ao cumprimentar os pares, Fachin agradeceu a confiança.
A eleição, como sabemos aqui, tem um efeito simbólico, é como uma corrida de revezamento. O bastão agora chegou aqui e recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir.
A posse está marcada para o dia 29 de setembro.
O plenário do Senado Federal aprovou dois nomes para integrar o Superior Tribunal de Justiça.
Os indicados foram a Procuradora de Justiça Maria Marluce Caldas Bezerra e o Desembargador Federal Carlos Pires Brandão. Repórter Fátima Uchoa.
Antes da aprovação em plenário, os dois indicados foram sabatinados e aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A procuradora alagoana Maria Marluce Caldas Bezerra e o desembargador piauiense Carlos Augusto Pires Brandão faziam parte de duas listas tríplices formadas pelo Pleno do STJ. As vagas foram abertas com as aposentadorias das ministras Laurita Vaz, que era integrante do Ministério Público, e a Suzete Magalhães, da Justiça Federal.
Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa por investigar candidatos para admissão e emprego.
A seleção de vagas estava condicionada à pesquisa de restrição de crédito e de antecedentes criminais. Anderson Conrado.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Intersement Brasil, de São Paulo, capital, a pagar indenização de R$100 mil por danos morais coletivos. O colegiado reafirmou jurisprudência do TST no sentido de que a prática é ilegal quando não há relação com as atribuições profissionais.
Tribunal Superior Eleitoral confirma indeferimento de registro de candidato condenado por importunação sexual.
Eduardo Simões de Oliveira, do Partido Social Democrático, concorreu em 2024 ao cargo de vereador por Bragança Paulista em São Paulo. Repórter Fábio Ruas.
O TSE manteve o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que já havia decidido que o candidato estava inelegível em 2024. Eduardo Simões foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por importunação sexual. A pena foi de 1 ano e 2 meses em regime aberto.
A Justiça Federal do Paraná condenou 4 pessoas por participação em organização criminosa que comercializava agrotóxicos e cigarros contrabandeados.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Repórter Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, os réus atuavam na região de Terra Roxa e Umuarama, no oeste do Paraná. Porém, o grupo criminoso tem ramificações em várias regiões do Brasil. Um dos réus, acusado de revender e distribuir os agrotóxicos de uso proibido, foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de multa. Já os outros 3 réus foram condenados a pagarem multas e a prestarem serviços comunitários. Ainda cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova indicações para ANCINE, Tribunais Superiores e Conselho Nacional do Ministério Público. Avança projeto que regulamenta mineração, energia e turismo em terras indígenas. Plano de governo contra tarifaço repercute no Senado. Boa noite. O pacote de medidas do governo para apoiar empresas brasileiras exportadoras diante do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos repercutiu no Senado. Para o líder do governo, a medida provisória vai oferecer soluções de curto prazo, com linhas de crédito e compras de produtos nacionais. Já a oposição defende que o Brasil abra uma negociação direta com os Estados Unidos para derrubar a nova tarifa. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória, em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, prevê uma linha de crédito de 30 bilhões de reais com juros baixos, isenção de impostos para as empresas que importam insumos e adiamento do pagamento de tributos. A MP estabelece ainda acesso a operações de seguro para reduzir a inadimplência e o cancelamento de contratos. O pacote também autoriza os governos a comprarem alimentos que deixarão de ser exportados. O líder do governo no Senado interino, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, declarou que o Brasil vai continuar buscando diálogo com a Casa Branca.
É uma resposta de quem está preocupado com o setor produtivo brasileiro. O governo vai manter a negociação, quer negociar, mas é preciso que do outro lado tenha essa disposição.
O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que uma parte das medidas resolve o problema a curto prazo.
É uma medida paliativa, cara para o contribuinte e que não resolve o problema de forma estruturante. Ela é necessária em face dos prejuízos. O governo precisa ter a capacidade de sentar à mesa para resolver o problema.
A equipe econômica ainda vai definir as taxas de juros e o prazo de pagamento dos empréstimos e dos tributos suspensos por 2 meses, além das condições que garantam a manutenção de empregos. A medida provisória será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
E durante a audiência pública no Senado na tarde de ontem, para discutir a medida provisória que trata da tributação de aplicações financeiras, senadores cobraram do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ajustes nas contas públicas não recaiam sobre o trabalhador. Haddad afirmou que a ideia do governo é equilibrar as finanças e promover justiça tributária. Repórter Alexandre Campos.
Durante a audiência pública para discutir a medida provisória sobre regras de tributação de aplicações financeiras, o senador Cleitinho, do Republicano de Minas Gerais, afirmou que sempre vai apoiar o governo quando as medidas de ajuste das contas públicas não prejudicarem a parcela mais pobre da população. Ele apoia a elevação dos tributos incidentes sobre o faturamento das chamadas BETs, prevista na MP em discussão no Congresso Nacional.
Isso precisa acabar. Essa questão da BETs não passa do 11 para 18, não passa para 30. Nem deveria ter BETs. Se já que regulamentou isso aqui, faz esse povo nem aqui fica. Tem que pagar mais sim. Tem como a gente compensar? Basta ter coragem.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que alguns projetos em análise no Congresso Nacional vão na linha de equilibrar as contas e promover a justiça tributária. Um deles é do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que define critérios para concessão e manutenção de renúncia fiscal. Já aprovado pelo Senado, o projeto aguarda a votação da Câmara dos Deputados. Para Haddad, é preciso avaliar se os benefícios concedidos estão gerando o retorno esperado.
Quando você vai fazer um corte mais drástico de um benefício fiscal, aí tem que ter um estudo justificando. A gente defendeu a reoneração da folha gradual, nós tínhamos 11 estudos acadêmicos mostrando que o impacto do programa não tinha sido bom.
Fernando Haddad citou ainda o projeto que identifica e penaliza o devedor contumaz, contribuinte que opera suas atividades por meio de fraudes contra o fisco.
Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas, incluindo mineração, petróleo, gás, uso de recursos hídricos para energia e atividades de ecoturismo e etnoturismo. A proposta define regras como consulta prévia aos povos indígenas, licenciamento ambiental, pagamento por participação nos resultados e compensações por impactos ambientais. Apesar do protesto de senadores governistas, o projeto seguiu com pedido de urgência para o plenário. Os detalhes com Raíssa Abreu.
O pedido de urgência para votação no plenário foi apresentado pelo relator do projeto, senador Márcio Bittar, do União do Acre. Ele disse que a fome dos indígenas justificava a dispensa das outras três comissões que analisariam o projeto.
Hoje eu escuto relatos de prefeitos em vários municípios da Amazônia, particularmente do Acre, de que uma das tarefas todo dia de manhã cedo é recolher lixo que foi revirado ao longo da noite por pessoas, inclusive de vários de comunidades indígenas, que não têm o que comer. Então, permitir, não obrigar, e regulamentar atividades econômicas em terra indígena é você tirar da tutela índios que, em sendo tutelado, preservam os piores indicadores humanos.
Os senadores do PT, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Fabiano Contarato, do Espírito Santo, discordaram. Paim lembrou que não havia consenso sobre o tema. Num pedido de vista apresentado em julho, o governo argumentou que era preciso respeitar a ideia de desenvolvimento e prosperidade das próprias comunidades indígenas. Já Contarato, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, lamentou que um projeto de apelo ambiental evidente não tivesse um debate mais aprofundado.
Esse tema, ele tem uma correlação direta com a Comissão do Meio Ambiente. Dentro de um campo democrático, dentro de uma comissão, você vai vencendo voto. Ora, a gente ganha, ora a gente perde. Mas eu tenho que ser subserviente àquilo que a maioria decidir.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou estar sendo privado de direitos, apesar de não haver contra ele nenhuma condenação ou denúncia formal. Segundo ele, as medidas impostas configuram também violações aos direitos humanos. Desde 4 de agosto, o parlamentar utiliza tornozeleira eletrônica por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A medida é parte de um conjunto de medidas aplicadas após o senador deixar o país sem autorização do STF. Marcos Duval também relatou sofrer bloqueio total do salário, da verba indenizatória e do acesso às suas redes sociais, além de estar proibido de se ausentar de Brasília e de ter o passaporte retido. Ele destacou que as restrições têm prejudicado tanto seus familiares quanto o exercício de suas atividades parlamentares. Para o senador, a situação é preocupante, pois, em sua avaliação, cria um precedente que pode permitir a punição de outros políticos por decisões individuais de ministros.
As atividades básicas do meu mandato também foram suspensas por uma decisão monocrática, ou seja, estou impedido de me deslocar para cumprir os meus compromissos como senador da República. Essas sanções e penalidades não têm qualquer embasamento legal, isso é notório, e cria um precedente perigosíssimo que pode um dia atingir a qualquer um parlamentar, qualquer um senador ou senadora, independente de partido.
O plenário do Senado aprovou nesta tarde indicações para cargos no Superior Tribunal de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, no Superior Tribunal Militar e em diretorias de agências reguladoras. Maria Marluce Caldas Bezerra foi confirmada para o cargo de ministra do STJ, na vaga destinada a membros do Ministério Público. Patrícia Barcelos assumirá a diretoria da Agência Nacional do Cinema, ANCINE. Grace Stocker e Ivana Lúcia Franco Sei vão assumir vagas no Conselho Nacional do Ministério Público. Já a advogada Verônica Sterman foi aprovada para o Superior Tribunal Militar, tornando-se a segunda mulher a integrar a corte em 217 anos. Ela afirmou que pretende usar sua experiência na advocacia criminal para fortalecer o equilíbrio e a pluralidade do tribunal. As senadoras Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, elogiaram o fato de metade das indicações feitas pelo governo federal, 11 de 22, serem de mulheres. Elisiane Gama destacou a competência feminina para ocupar cargos de liderança.
É a defesa do empoderamento e da luta pela participação feminina das mulheres nos espaços de poder. A mulher, ela pode estar onde ela quiser estar, onde ela deseja estar, porque ela tem competência de sobra para isso.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova fim de provas em concursos públicos e escolas no sábado.
Comissões autorizam acesso forçado a imóveis em nome da saúde pública.
Deputados defendem soberania nacional frente a tarifas norte-americanas.
Boa noite. Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, critica a postura do governo dos Estados Unidos, que, segundo a deputada, ameaça e chantageia o Brasil, interferindo em decisões do Supremo Tribunal Federal e ferindo a soberania nacional.
Ana Pimentel destaca que o respeito entre os poderes é fundamental para garantir a ordem democrática. A parlamentar elogia o governo federal por assumir a responsabilidade de defender os interesses nacionais ao promover justiça social.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, repudia a tentativa dos Estados Unidos de impor barreiras econômicas ao Brasil, classificando a medida como uma ação politizada e baseada em mentiras, que busca submeter o país a interesses externos.
Daniel Almeida ressalta que o Brasil mantém relações comerciais históricas e que, diante desse bloqueio, o governo deve reagir preservando a soberania, a democracia e a economia nacional com medidas para proteger setores afetados.
Dandara, do PT, lamenta que setores como o cafeeiro e o de venda de carne bovina, fundamentais para a economia de Minas Gerais, estão entre os mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A deputada estima uma perda de mais de R$1 bilhão só na exportação de carne.
Dandara apoia as medidas anunciadas pelo governo federal, como linhas de crédito e a aproximação de novos mercados. Ela afirma que a soberania brasileira não pode ser ameaçada com chantagens de outra nação e que, neste momento, o Brasil deve fortalecer o BRICS e o Mercosul.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia o pacote de R$30 bilhões do Poder Executivo para proteger os setores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo a deputada, a medida inclui crédito barato, compras para merendas e postergação de tributos.
Jandira Fegali rechaça a tentativa norte-americana de interferir na soberania e na democracia brasileiras, critica a extrema-direita que apoia medidas contrárias ao país e defende a punição para todos os envolvidos no 8 de janeiro e para os que continuam a tramar contra o Brasil.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia o programa federal Brasil Soberano, que vai injetar mais de R$30 bilhões na economia para proteger exportações, empregos e renda. O deputado sublinha também a abertura de novos mercados e a resistência contra ameaças externas.
O deputado elogia a medida provisória que garante a continuidade da produção e geração de emprego, reforçando o interesse nacional. Por outro lado, Márcio Gerri critica parlamentares que pedem sanções contra o Brasil e fazem motins para livrar réus que atentaram contra a democracia.
José Eudo Ramos, do PT da Bahia, destaca a importância de medida provisória que busca proteger empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O deputado afirma que o plano do governo inclui crédito especial, incentivos fiscais e renegociação tributária.
José Eudo Ramos ressalta que o governo brasileiro segue em busca de diálogo com o governo norte-americano, mas sem ferir a própria soberania. Ele lamenta a atuação de parlamentares que, em sua visão, traem os interesses do país para defender pautas particulares.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora a medida provisória que cria o programa Brasil Soberano do governo federal. A iniciativa tem como foco apoiar empresas brasileiras que foram afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos.
Essa medida provisória foi construída com o objetivo de fazer com que as empresas brasileiras que comercializam com os Estados Unidos possam ser, de alguma forma, acudidas pelo governo federal. Essas empresas, principalmente as microempresas, elas terão concessão de crédito de até R$30 bilhões, aporte 1,5 bi ao Fundo Garantidor do Comércio Exterior, aporte de 2 bi ao Fundo Garantidor lá do BNDES. Importante isso, segura a exportação para garantir novos mercados para as nossas empresas brasileiras.
Segundo Hildo Rocha, o programa Brasil Soberano vai fortalecer a presença das empresas brasileiras no exterior, além de oferecer crédito, garantias e seguro de exportação e facilitar a abertura de novos mercados no cenário internacional.
Previdência.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, denuncia problemas recorrentes na fiscalização do INSS. Ele alerta para falhas que permitem a invasão do sistema e defende a necessidade de ações para garantir segurança e tranquilidade aos segurados.
Como solução, Heitor Xu destaca dois projetos de sua autoria que tramitam na Câmara, entre eles o que determina que benefícios do INSS sejam pagos exclusivamente por bancos públicos ou cooperativas de crédito. Segundo ele, a medida busca assegurar a confiabilidade do sistema.
Câmara aprova fim de provas de concursos públicos e exames educacionais aos sábados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga a realização de concursos públicos e exames como vestibular entre 8 horas da manhã de domingo e 6 da tarde de sexta-feira. Ou seja, esse tipo de prova não poderá ser realizada aos sábados. Isso vai valer para instituições públicas e privadas. O autor do projeto, o ex-deputado Silas Brasileiro, justificou a medida como maneira de evitar que pessoas deixem de prestar concursos ou até mesmo fazer exames como o Enem por motivo de crença religiosa. Os judeus e adventistas, por exemplo, consideram os sábados sagrados, impedimento que começa na noite de sexta-feira e vai até 6 da tarde de sábado. O deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, da Frente Parlamentar Evangélica, justificou a medida.
Eu deixo claro, por exemplo, a Igreja Adventista, que tem um dos maiores trabalhos educacionais do Brasil, que investe pesado nisso, que tem um grupo de milhares de jovens que se preparam para qualquer concurso. Eles precisam de serem reconhecidos na medida que fazem do sábado um dia do descanso e não podem prestar o concurso, assim como tem outros segmentos religiosos.
O projeto estabelece ainda que, se não for possível fazer a prova em outro dia, a organizadora do concurso permita que o candidato faça a prova após as 6 da tarde de sábado. Nesse caso, o candidato que alegar motivos religiosos deverá ficar incomunicável a partir do início das provas dos demais. O projeto também prevê o abono de faltas para as aulas marcadas entre 6 da tarde de sexta-feira e 6 da tarde de sábado. Para isso, será necessária uma declaração da instituição religiosa. O projeto foi aprovado por 397 votos contra apenas 9. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida respeita a liberdade religiosa, sem afetar o Estado laico.
Esse projeto que estamos a debater aqui, ele combina o princípio do Estado laico, que significa a garantia da liberdade religiosa e o respeito a todas as crenças e também, por óbvio, ao direito de não crença, com práticas efetivas do nosso processo de concurso público ou de exames seletivos no âmbito educacional.
Depois de aprovado, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para a elaboração da redação final. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Fernanda Pessoa, do União do Ceará, alerta para preços abusivos nas hospedagens durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Segundo ela, diárias que custavam R$ 300 já estão sendo anunciadas por até R$ 4.000.
Fernanda Pessoa lembra que esta será a primeira vez que a COP30 será realizada na Amazônia, ponto estratégico nas discussões sobre o clima. Mas ela afirma que o aumento exagerado nos preços já levou delegações estrangeiras a cancelarem a participação no evento.
Transportes.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, agradeceu ao Ministério dos Transportes e ao DENIT por atenderem seu pedido de reparos na BR-174 no município de Rorainópolis.
Defensor Stélio Denner alertou que vários trechos da rodovia apresentam riscos e provocam acidentes graves. O deputado também criticou o veto à pavimentação da BR-319, obra que, segundo ele, é essencial para integrar a região norte ao restante do país.
Habitação.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, acusa prefeitos de partidos da oposição ao governo de se apropriarem politicamente do programa Minha Casa Minha Vida. Ele relata que, em Cuiabá, a prefeitura apresentou como municipal ação financiada com recursos federais.
Emanuel Pinheiro Neto também acusa o executivo local de desorganizar o processo de cadastro das famílias beneficiadas em Cuiabá. O parlamentar alerta para a importância de diferenciar gestores que constroem o país daqueles que apenas tentam sabotá-lo.
Saúde.
Câmara aprova projeto que autoriza acesso forçado a imóveis em caso de ameaça à saúde pública. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o Código Penal para prever que agentes de saúde pública, no cumprimento de ações de saneamento ou controle sanitário, poderão entrar em qualquer imóvel sem que isso seja considerado violação de domicílio. O texto aprovado também altera a lei que regulamenta a atuação de órgãos públicos no combate aos mosquitos transmissores dos vírus da dengue, da chikungunya, zika e febre amarela, para prever o ingresso forçado em imóveis públicos e privados durante surtos dessas doenças ou quando indicadores epidemiológicos apresentarem aumento de risco à saúde pública. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, recomendou a aprovação do projeto de lei do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e de outros três projetos analisados em conjunto na forma de um novo texto.
Entendemos adequada a alteração do Código Penal para estabelecer que não configura crime de violação de domicílio, ingresso ou permanência por parte de agente de saúde pública em casa alheia para promover ações de saneamento ou de controle sanitário nas hipóteses legalmente previstas.
O deputado Osmar Terra relatou que em 2008, quando era secretário de Saúde no Rio Grande do Sul, enfrentou a primeira epidemia de dengue no estado. Sem vacina, a estratégia, segundo ele, foi eliminar os focos do mosquito.
E nós conseguimos eliminar uma boa parte dos focos de mosquito, mas nas casas abandonadas, nas casas fechadas, que o pessoal viajou ou estava fora da casa por muito tempo, se acumulou muita água parada, ou em piscinas, ou em garrafas de plástico, tampinhas de garrafa, plásticos jogados no chão. E isso era um foco permanente, e nós não podíamos fazer nada, porque não tinha uma forma legal de entrar na propriedade para eliminar aquele foco.
O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça também permite que os órgãos públicos solicitem o apoio das Forças Armadas nas ações de combate aos mosquitos. A proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça.
Coronel Armando de Santa Catarina apresentou proposta que autoriza a Câmara a iniciar processos de impeachment contra ministros do STF. Ele argumenta que a atual regra, que dá poder exclusivo ao Senado, tem impedido o avanço de pedidos apoiados pela sociedade.
Coronel Armando afirma que a Câmara, como legítima representante da população, deve ter poder de abertura de processos de impeachment contra membros da Suprema Corte. Ele solicita apoio dos colegas à proposta, reforçando a relevância da medida em situações de crise e institucional.
Segurança Pública.
Projeto de Miguel Ângelo, do PT de Minas Gerais, equipara homicídios contra servidores públicos e profissionais como garis e motoristas de transporte coletivo aos crimes cometidos contra autoridades. A proposta determina a pena de 12 a 30 anos de prisão.
O deputado lamenta o assassinato de um trabalhador da limpeza urbana de Belo Horizonte, morto a sangue frio durante o serviço. Miguel Ângelo destaca a frieza do criminoso, preso horas depois, e considera que episódios como este mostram a banalização da violência.
Direitos Humanos.
Parlamentares mantiveram em plenário o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, defende a votação de projetos que fortaleçam o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Ele sugere a criação de mecanismos para identificar agressores, como um banco de dados acessível a escolas e hospitais.
O deputado também propõe a inclusão na pauta de projeto que tipifica o abuso sexual e o estupro infantil ocorridos em ambiente virtual. Lucas Redecker afirma que é dever do Parlamento garantir a segurança dos jovens, tanto no ambiente digital quanto no convívio social.
Marques Beltrão, do PP de Alagoas, pede urgência na aprovação de uma legislação que combata a adultização e a sexualização infantil na internet. Ele menciona a repercussão de vídeos divulgados por um influenciador como fundamental para a reabertura do debate sobre o tema.
Marques Beltrão considera inaceitável a omissão do poder público diante do crime, além de cobrar a responsabilização das plataformas digitais. Ele informa que, além da comissão geral a ser realizada na semana que vem, já foi criado um grupo de trabalho para debater o tema na Câmara.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o governo de usar as denúncias sobre exploração de menores nas redes para mudar o foco do debate. Em vez de aumentar penas e proteger crianças, diz ele que a prioridade é criar regras mais duras para as plataformas digitais.
O Tony de Paula afirma que setores da esquerda e da mídia querem controlar a internet e silenciar a direita. O deputado aponta que é preciso punir as redes que não combatem os pedófilos e ressalta que o caso já inspira propostas no Congresso.
Bacelar, do PV da Bahia, também destaca o impacto das denúncias que têm exposto a exploração de crianças nas redes. Segundo ele, há consenso na Câmara de que as plataformas roubam a infância e transformam a inocência em mercadoria.
No entanto, Bacelar critica a hipocrisia de parlamentares da oposição por se aproveitarem da repercussão do tema. O parlamentar lembra que desde 2020, propostas para regulamentar as redes sociais não avançaram no Congresso.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, cobra mais políticas para a primeira infância. Ele cita dados trazidos por autoridades ouvidas em um seminário promovido pela Câmara, segundo os quais, dentre outras questões, 55% das crianças de até 6 anos vivem na pobreza.
Dr. Zacarias Calil reforça que 12% das crianças de até 5 anos apresentam suspeitas de atraso no desenvolvimento, para defender que cada real investido nessa fase da infância traz alto retorno social e econômico. Ele pede ações urgentes em saúde, educação e assistência às famílias.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, questiona a atuação da esquerda na proteção da infância. A deputada acusa o governo federal de não regulamentar o Cadastro Nacional de Predadores Sexuais, já aprovado pelo Congresso, e de enfraquecer políticas voltadas à primeira infância.
Carla Dixon também critica a proposta de regulamentação das redes sociais, classificando a medida como tentativa de censura. Ela cobra providências efetivas, com foco na punição de abusadores e na manutenção de programas de assistência a crianças em situação de vulnerabilidade.
Comissão analisa projeto que inclui discopatia degenerativa no rol das deficiências. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados analisa projeto que reconhece a discopatia degenerativa como deficiência. Com isso, as pessoas diagnosticadas com o problema poderão ter os mesmos direitos e benefícios sociais previstos em lei para as pessoas com outras formas de deficiência. A discopatia degenerativa é o desgaste dos discos de cartilagem que ficam entre as vértebras da coluna. A relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumenta que, ao reconhecer a discopatia degenerativa como deficiência, o Estado proporciona às pessoas que vivem com a condição mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A deputada afirma ainda que a medida corrige uma injustiça e envia uma mensagem clara de que a sociedade está comprometida em acolher e apoiar todos os cidadãos.
Outro ponto crucial é garantir que indivíduos com discopatia degenerativa tenham acesso a políticas públicas essenciais, como cotas de emprego, prioridade em atendimentos e benefícios fiscais. É importante ressaltar também que o diagnóstico precoce é o tratamento adequado, são fundamentais para a melhoria do bem-estar dessas pessoas.
Daiane Bittencourt delimitou o alcance da proposta original da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Pela versão apresentada pela relatora, a discopatia só será considerada deficiência se o impedimento causado for de longo prazo e obstruir a participação do indivíduo na sociedade em igualdades de condições com os demais. A relatora também incluiu no projeto a criação da Semana Nacional de Educação Preventiva e Enfrentamento da Discopatia Degenerativa. Segundo Daiane Bittencourt, o objetivo da medida é divulgar ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais relacionadas à doença. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Carol D'Artora, do PT, condena a invisibilidade imposta às pessoas em situação de rua e denuncia a ineficiência do governo do Paraná em executar políticas públicas de acolhimento para esta população economicamente vulnerável, exposta a riscos de morte por fome e frio.
Carol D'Artora exige o cumprimento imediato, especialmente por parte da Prefeitura de Curitiba, de determinação da Suprema Corte, segundo a qual cabe aos poderes públicos o cumprimento de medidas para garantir a segurança e a assistência à população em situação de rua.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.